se bispos do picoto até prisclusão, se todos proscritos entre rios e mosquitos.
Isto só por este início a horas devia ser motivo de um belo de um champanhe com o Sr. Agostinho aqui com os seus flutos a comemorar connosco.
É verdade. Ora bem,
bem-vindos, boa noite a todos, bem-vindos à Junta de Bois. Cá estamos, mais uma edição, edição 77, quinta temporada e meia, ou quarta e três quartos, ou qualquer coisa do género. O que é certo é que cá estamos uma vez mais e agora medimos esta temporada, ou iniciamos uma nova temporada, porquê? Porque o nosso toque de caixa são as eleições autárquicas e por isso a partir daí inicia-se uma nova temporada e cá estamos para aquela que denominamos há pouco, há cerca de uma hora atrás, a quinta temporada da Junta de Bois. Cá estamos reunidos novamente o José Ferraz, o João Nogueira Dias, o Luís Torroso Gomes haverá de chegar, digo eu, daqui a pouco, dizemos nós daqui a pouco, e o Pedro Gonçalves, que já se junta de uma forma consecutiva a nós e é já um elemento da nossa junta há alguns tempos, que também cá está com o seu belo fundo de cinema, cinematográfico, com a luz que é devida para uma reunião da junta. Meus senhores, muito boa noite. Como certamente viram, a noite autárquica foi longa, estiveram lá presentes e deu para analisar muito daquilo que se passava naquela noite de 26 de outubro, mas agora, 3 semanas depois dessa noite eleitoral, há já outras análises para fazer, outros rescaldos, outros balanços também. E eu se calhar começava pelo João Nogueira Dias, que sei que até meteu aqui 2 semaninhas de férias só para analisar resultados, ver tabelas. O próprio site do Ministério da Administração, é da Administração Interna, não é?
Que
foi abaixo, porque o João estava lá consecutivamente com 4 computadores ao mesmo tempo, e também foi na altura que eles foram publicados, os resultados apenas. E o João esteve a analisar com a minúcia que já lhe conhecemos, estes resultados autárquicos. E João, uma vez mais boa noite, vamos lá a essa análise então.
Boa noite, Daniel.
Também
José.
Eu queria fazer uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Esteja à vontade, Pedro.
Senhor Presidente, queria começar por saudar os meus colegas de painel, este bando de paineleiros, e agradecer à Junta por manter este espaço de comentário plural e sem censura, onde, embora todos diferentes, somos todos iguais no respeito que nutrimos.
Muito obrigado, acho que se impunha também. É aquelas interpelações à mesa que fazem todo sentido no início do programa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Ainda bem que veio para dizer isso, que estávamos um bocadinho perdidos, realmente. João Nogueira Dias, vamos lá.
Bom, como dizia eu, boa noite, Daniel, José e Pedro, e Luís, quando aparecer. Eu ia começar pela diáspora, mas devo dizer que está o programa ainda com nem 5 minutos e o Pedro Vasconcelos já está a pôr nos comentários, e vou citar JNL a diáspora, e eu gostava
JNL
de...
é primo do IML, não é?
Sim, e eu gostava...
Eu
gostava que o Pedro Vasconcelos acertasse nas iniciais, porque reparem, há erros que são compreensíveis, que é quando a tecla que está errada está ao lado da certa, mas eu estou a olhar aqui para o meu teclado e o L fica a umas 7 teclas de distância do D, portanto, Pedro Vasconcelos merecia que eu não dissesse, mas eu não vou fazer isso à diáspora e, portanto, vou enviar desde já uma calorosa saudação da Junta de Bois a Crespo e, sobretudo, depois da última noite eleitoral, da grande noite eleitoral da Junta, em que estivemos tão próximos destas comunidades, Pedralva, Crespos e Pousada, Sobreposta, Espinha, Este São Pedro, Este São Mamede, Gualtar, Adaúf e por aí fora, ficava aqui toda a noite a dizer Lomar e Arcos, Esporões, Morreira e Trandeiras e por aí fora, Um grande abraço da
Junta de Bois. And so on.
E obrigado pela proximidade com que nos presentearam durante a noite eleitoral. Foi muito importante para nós sentirmos as forças vivas. Eu gosto das forças vivas porque se pressupõe a existência de forças mortas na cidade. As forças vivas da cidade ajudaram. E a verdade é que há. Ajudaram a Junta a fazer uma grande noite eleitoral. Devo dizer também, ainda antes de ir a uma análise granular e minuciosa, à lá Luís António Santos, da noite eleitoral e dos resultados, devo dizer que a Junta completou um ciclo eleitoral.
Também.
Este foi um ato falhado. Nós começámos em janeiro de 2018 e tinham sido as eleições há coisa de dois ou três meses, as autárquicas, e portanto nós completámos um ciclo eleitoral e eu devo dizer que a Junta de Bois cumpriu uma função que foi vastamente apoiada pelos agentes políticos da cidade. Nós recebemos inúmeras mensagens, Ricardo Rio ligava-nos quase todas as semanas a dizer: força pessoal, é isso mesmo, vocês estão a fazer um grande trabalho a dessacralizar o poder e a mostrar que nesta cidade com pouquíssima cultura democrática é possível fazer pouco de quem tem poder e mesmo assim a vida seguir airosa e bela. E portanto, obrigado a todos os agentes políticos, como Ricardo Rio, como Francisco Mota, como Altino Bessa, como Arthur Feio, que estiveram sempre ao nosso lado a dizer é isso, satirizem, o Joaquim Barbosa, que até fez odes, cantou-nos odes no Diário do Minho. E portanto, obrigado a todos os que foram reconhecendo o papel da Junta de Bois em dessacralizar o poder local. Feito este pequeno introito, porque a Junta de Bois caracteriza-se também pelos seus longos e inúteis introitos, vamos então à análise granular do que se passou nas autárquicas. Eu tenho aqui uma folha de ACL, porque eu sou versado nestas questões, e estive a analisar os resultados e a primeira nota que sobressai é que a coligação Juntos por Rio perdeu 8.500 votos face ao que aconteceu em 2017. E temos... A coligação perde 8.500 votos e temos a Iniciativa Liberal e o outro partido antidemocrático que concorre a eleições, juntos têm 7.000 votos, 7.100. E, portanto, pode-se dizer que, provavelmente, houve uma transferência de votos da coligação para estes dois novos partidos que não concorreram há 4 anos. E, portanto, eu posso dizer, como estamos a falar da direita, podemos, se calhar, dizer que a coligação fez outsourcing dos seus votos. E, portanto, neste momento, Juntos por Rio fez outsourcing de 7.000 votos à IL e ao Partido Antidemocrático, dizendo, pronto, fiquei com estes votinhos e vejam lá, tratem-nos bem, cuidem deles e logo veremos daqui a 4 anos como é que a coisa se resolveu. Mas, portanto, temos primeiro esta grande nota de um outsourcing de votos à direita, numa quantidade significativa. Do lado da esquerda, temos o Bloco de Esquerda, que tem sempre... caracteriza-se por ter pouca força a nível autárquico, o Bloco de Esquerda e a CDU combinados perdem 3.200 votos. Mas, ao contrário do que aconteceu há 4 anos, tivemos este ano o LIVRE e o PAN a concorrer, que juntos somam 3.100. E, portanto, pode-se falar também, e eu penso que é importante eu dizer isto, porque vai fazer com que a Junta de Bois pareça um programa de comentário político tão credível como qualquer outro, houve também uma reconfiguração do espaço, houve uma reconfiguração do espectro político à esquerda, em que há também aqui uma dispersão de votos. No meio disto tudo, o PS tem mais 2.600 votos, e, portanto, Hugo Pires fez uma grande gesta e teve até, isso vamos falar mais à frente se calhar em detalhe, mas o Pires consegue mais 2.600 votos do que esse monstro eleitoral que é Miguel Corais. E tem menos votos do que Vítor de Sousa teve em 2013. E, portanto, foi, segundo estive a ver, o 12º melhor resultado autárquico de sempre do PS em Braga. E portanto...
Daí os festejos difusivos, não é?
Sim, aquelas é isso.
Fotografias
tentar justificar, sim, aqueles grandes festejos com grandes, tudo ali a pousar para a foto, basicamente, e até com uma crónica que foi aí muito partilhada de uma figura que se caracteriza por ter muitos anos de PS e também por dizer muitas coisas idiotas no Twitter, Ascenso Simões, fez uma crónica a elogiar e a dizer: olhem para o Hugo Pires, olhem para o exemplo de Braga, como se
ganhou. Mas a crónica onde é que era?
Como?
Era num... A crónica onde é que era? Era no...
Eu não sei, olha, confesso que não me lembro, mas foi muito, como se costuma dizer, em PTBR, foi repassada a seus amigos numa comente. foi repassada e as Simões dizia, olhem, por exemplo, o Braga, ali o Pires a ganhar 2.600 votos face a Miguel Corais, que aconteceu há 4 anos. E, portanto,
deixa-me só fazer aqui o parênteses, Joaquim Barbosa, boa análise, totalmente de acordo. Eu não sei se isto é bom para ti.
Isto são pontos de chegada.
Um grande abraço
a Joaquim Barbosa, amigo da Junta. Gosto sempre de colocar este epíteto porque, de facto, Joaquim Barbosa veio à Junta com grande fair play e proporcionou um bom programa e é um amigo da Junta. E o Joaquim Barbosa aqui a fazer aqui a validar a minha análise. Isto é um momento. Eu estou tão emocionado que eu acho que nem consigo continuar e se calhar vou passar a palavra. Porque ser validado em direto por Joaquim Barbosa, um homem experimentado na análise política, é de facto um momento importante. Mas é isto, basicamente tivemos uma reconfiguração do espectro à esquerda e de todo o espectro, no fundo. No caso da direita é outsourcing, no caso da esquerda vamos ver, porque fala-se muito da crise da CDU e o CDU está a perder votos, e portanto vamos ver se a CDU não faz outsourcing, e portanto vamos ver agora como é que o PAN e o LIVRE se vão instalar. Atenção que destes 3 mil votos que eu contabilizei, 3.100 dos novos partidos, só 500 é que são do LIVRE, 2.500 são para o PAN, que teve quase tantos votos como a Iniciativa Liberal. E portanto, temos agora novas realidades. Para nós é ótimo porque é mais malta para satirizar. Uma coisa é ter 4 partidos ou 3, outra coisa é ter 8, e portanto é mais malta para satirizar. E portanto, estas eleições vieram também demonstrar que há uma grande vitalidade para a Junta de Bois para o próximo ciclo autárquico. E, portanto, se calhar agora passava a palavra.
Sim, obrigado, Joel. Só antes de passar ao José Ferraz, só, João, há pouco falavas aqui do Pedro Vasconcelos se ter enganado na letra. Ele já fez questão de colocar quem é o JNL na caixa de comentários e, para além disso, deixa-me chamar também a atenção que os fregueses também o fizeram. É espinho e não espinha nas freguesias a quem te saudaste no início.
Eu não disse espinha.
Acho que
disseste. Verdade. Não sejas Aldrabão.
Mas se disse espinha, foi um erro fonético. Até porque eu vou-vos dizer que eu estava a ler. Eu tenho aqui o mapa de Braga e estava a ler as freguesias.
Já nem lês direito.
É verdade.
É que vens para aqui física ótica, sou todo versado. É espectro para aqui, espectro para lá. Mas para dizer as freguesias direito, não és.
Peço desculpa.
Vamos ter calma, meus senhores, estamos em início de mandato, vamos ter calma, por favor. José Ferraz, boa noite. Também esta análise, o que é que tens a dizer sobre a noite eleitoral, sobre os resultados que daí obtivemos?
Ora bem, a espectoração à esquerda, o João já falou da espectoração, portanto, vamos agora se calhar abordar isto de outra vertente, se calhar mais até daquilo que foi a campanha e daquilo que foram também os resultados de cada partido. Em primeiro lugar, acho que o PAN, como o João acabou de dizer, que o PAN está de parabéns porque mostrou muita preparação, o Rafael Pinto mostrou muita preparação nos debates. A própria campanha foi bastante criativa.
Ele diz aqui que vamos garantir que não nos vai faltar conteúdo, diz. Sim. O Rafael Pinto diz aqui nos comentários.
Espetacular.
O PAN, por exemplo, tem campanhas engraçadas. Por exemplo, aqui junto ao Rio Este tem uns outdoors com um código QR para uma petição por causa da poluição do Rio Este, e é um tipo de iniciativa que eu acho que é bastante louvável, porque aproxima bastante as pessoas dos nossos representantes, no caso do PAN.
E dos outdoors também. Os autores também, para apontar o telemóvel.
Claro.
Mas depois, quando puderes, sobe um bocadinho o som do microfone, estamos aqui os fregueses a dizer, quando puderes, quando acabares esta intervenção, até lá grita, mas para já...
Até no fim, pode ser no fim do programa.
Portanto, em relação ao LIVRE, o LIVRE também trouxe uma abordagem nova, bastante interessante, e acredito, tal como o João, que muitos dos votos que tenham desaparecido ali da CDU, possam ter ido para o LIVRE e para o PAN. O Bloco de Esquerda parece-me que foi um erro de casting na escolha da candidata, porque claramente não conseguiu transmitir a mensagem que pretendiam, e acho que isso se refletiu também nos resultados. Não é? Em relação à coligação Juntos por Rio, reparei pela campanha que Braga, para além de ser uma cidade com muitos milionários novos, recentes. Também tenho um partido milionário, pelo menos a julgar pela desproporção de meios de outdoors e etc. Que aqui a coligação Juntos por Rio manifestava em relação aos restantes partidos. A campanha da coligação Juntos por Rio foi a campanha mais cara do Minho, a campanha autárquica, e parece-me que os 166 mil euros que foram anunciados como orçamento não me parece que possam chegar para aquilo que foi feito. Naturalmente, a menos que tenha sido, algumas coisas tenham sido na base do como foi ali no Parque Norte, de loteamentos que já estavam previstos e coisas do género. Às tantas, se calhar também pode ter sido um bocado através desse expediente que a coisa tenha sido mais contida no orçamento. Em relação ao Partido Socialista, o resultado acabou por não ser tão mau quanto se previa. Porque, como o João disse, havia gente que estava tão descontente com o Ricardo Rio que até aceitou votar no Pires. Portanto, significa que estavam mesmo com o Ricardo Rio já pelos cabelos, até estavam capazes de votar no PS do Pires. E pronto, em relação às análises dos autárquicas, era isto que eu tinha para dizer.
Ok, obrigado, Ferraz. Tenta depois subir aí o som, falar um bocadinho mais próximo do micro. Estão aqui os nossos fregueses incomodados, porque queriam ouvir a tua análise, naturalmente, porque a partir de agora também não vais dizer mais nada interessante, não é? Mas de qualquer das formas...
A partir daqui é sempre a descer, pessoal.
Sempre a descer, por isso. Mas ainda assim aquilo, fica...
Foi interessante vir para aqui dizer mal do nosso presidente, vir para aqui dizer mal do nosso presidente, do nosso prefeito, é bonito, é isso?
Eu
acho mal.
Eu, sinceramente, acho uma vergonha. Acho uma vergonha. E não sei se me vais passar a palavra a mim.
Eu posso, Presidente. Posso, sim. Adoro tratares-me por tu e por você na mesma frase. É espetacular, mas
senhor obrigado. Senhor Presidente, por quem me
pá, tomas? Pá, mas passo-te a ti, senhor Pedro Gonçalves. Boa noite também.
Olá, viva,
noite,
tudo bem?
Tudo bem?
Grato. Ora, eu discordo um bocadinho daquilo que JNL disse, disse, e até de Ferraz, porque, ao contrário do que seria de esperar, numa noite de festa, não foi isso que aconteceu ali para os lados da Conselhia Socialista. Até porque, eu vou-vos dizer, eu recebi esta mensagem por engano e não vos vou dizer quem foram os intervenientes, vocês e o nosso vasto auditório vai poder adivinhar, mas a mensagem dizia o seguinte: logo à noite não me venhas passar a mão no ombro e nas costinhas e pedis para ser candidato em Braga. E até vos vou contar mais. Fora as conversazinhas normais, ele tinha fotos da lista dele toda exagerada a dizer assim: mostra-me a tua sondagem, quero ver a tua sondagem. E a gaja mandar-lhe fotos da sondagem. Tem vergonha nessa cara, faz-te um homem político político. Tinha fotos da sondagem dele com gráficos tiradas na sala amarela da concelhia, ele com a mão na sondagem e ele a fazer isto ao meu lado. Eu, líder, há 5 meses, e ele veio para Lisboa ser deputado. Fim de citação. Se isto é um ambiente salutar no que diz respeito aos socialistas em Braga, eu parece-me que não é bem isso que está a acontecer. Mas...
Obrigado, Pedro, por partilhares. Eu sei que isso é uma mensagem muito, muito privada e com conteúdo exclusivo, sim. Mas obrigado por partilhares aqui para o nosso país e para este nosso vasto auditório, exatamente, esta mensagem. Muito bem, meus senhores, enquanto que o Luís não chega, vamos fechar aqui este tema da análise da noite eleitoral e vamos olhar, até porque Braga vai continuar, vamos ao que será Braga a partir daí. Tivemos, entretanto, uma tomada de posse, naturalmente, já tomaram posse os novos elementos, compõem a Assembleia Municipal, também a Câmara Municipal de Braga. Sabemos quais são os pelouros que cada vereador vai assumir. Ouvimos também já a primeira entrevista do reconduzido presidente de Câmara, Ricardo Rio, e também algumas ideias, nenhuma nova, até porque a campanha foi longa e foi tudo espremido até ao 26 de outubro, e acho que podemos também perspectivar aquilo que poderão ser os próximos tempos na cidade de Braga. Pedro Gonçalves, eu se calhar voltava a ti, porque também trazes aqui uma leitura do que é este tempo novo, que começou logo após o 26 de outubro, e começava então por ti, este pós-eleições autárquicas, e o que é que será a Braga a partir daí? Vamos lá.
Logo por mim, tudo eu. Ora bem, eu o que é que eu tenho a dizer? Que vou-me focar única e exclusivamente na tomada de posse. E venho trazer, uma vez que toda a gente diz mal do nosso presidente, do nosso prefeito, eu, no fundo, sinto uma obrigação, quase que como uma obrigação, de transmitir, de ser a voz dos pobres desta cidade. E, de facto, notou-se a ausência do vereador eleito pelo Partido Socialista, Adolfo Macedo, doutor Adolfo Macedo, e ninguém ouviu, portanto, e ninguém fez fé nas declarações do nosso prefeito, que eu passo vou dizer, declamar.
Sim, é importante relembrar as pessoas. Sim.
Nosso prefeito, relativamente a esta ausência, disse o seguinte: está sujo, ruído de piolhos. Os porcos, quando olham para ele, vomitam. As crostas e pústulas da lepra escamam-lhe a pele, coberta de pus amarelo. Não conheço a água dos rios nem o orvalho das nuvens. Na nuca dele, como num fumeiro, cresce um enorme cogumelo de pedúnculos umbelíferos. Sentado num traste informe, não mexe os membros há 4 séculos. Os pés dele tomaram raiz no solo e compõem até ao ventre uma espécie de vivaz vegetação cheia de ignóbeis parasitas, que não deriva ainda da planta, mas de que já não é carne. No entanto, o coração dele bate. Mas como poderia ele bater se a podridão e as exalações do seu cadáver, não ouso dizer corpo, não o nutrissem abundantemente? Adolfo Macedo está sujo, ruído de piolhos. Os porcos, quando olham para ele, vomitam. E foi assim que o nosso prefeito comentou
ainda bem que lembrasse,
a ausência de um vereador socialista.
Sim. Foi dito de memória, Pedro não estava ali.
Não, senhora.
Sim, porque isto de certa forma tocou aqui no íntimo do Pedro Gonçalves e ele...
E o senhor presidente ligava-me todos os dias de manhã a dizer, a contar este poema.
Não era eu.
Dizia Pedro Miguel, o senhor presidente, o nosso prefeito, ele dizia Pedro Miguel, escuta com atenção, e eu escutava.
Pois, e foi isto que ele disse.
Tu, ipsis verbo.
Obrigado, Pedro. Ainda bem que lembraste isso, porque havia alguns fregueses que certamente não acompanharam aquela tomada de posse que aconteceu já de semana e meia, penso eu. Por isso, trouxeste aqui e relembraste bem, e fica também aqui gravado nesta junta de bois, essas que foram as palavras de Ricardo Rio sobre o vereador que não apareceu, Adolfo Macedo, que é do PS. José Ferraz, João Nogueira Dias, dou-vos a liberdade de escolher quem quer falar a seguir. Então, Ferraz, podes ser tu? Não? Podes? Sim. Agora é que não estamos a ouvir sequer. Nem nada. Se calhar vai ser o João Nogueira Dias, então. João Nogueira Dias, passo a ti, passo a emissão para o João Nogueira Dias. Estás
muito
aí?
Muito bem. Eu posso prosseguir. Ora, devo dizer que eu vou, antes de falar da tomada de posse, vou tentar fazer uma pequena cronologia, também no fundo um apanhado que tem sido a vida dos nossos...
Alto que está a chegar o Luís da Rosa.
Está a chegar o Luís.
Já ouço o Ferraz, já ouço o Ferraz também. Pessoal, e está a chegar o Luís da Rosa Gomes.
Faz de conta que estamos a debater futebol. Porque para mim é fora de jogo, claramente.
Claro que claramente. Sim.
E o futebol já foi bastante mais técnico.
Já foi técnico. Mas quando ele mete a bola... O gajo está com o pé à frente, por isso, e naturalmente, assim, o Liner tem que assinalar.
Sim, o Liner, o último back central, está um pouco adiantado face ao dianteiro daquela equipa e, portanto, nesta regra maravilhosa deste novel jogo do futebol, pode-se considerar offside e, portanto, penso que é motivo válido para a anulação.
Mas julgo que foi para escanteio.
Eu
traio
para
escanteio? Sim. Eu acho que sim. Oh, Luís, boa noite.
Bem-vindo a esta edição de Bola Branca.
Oh, Luís, consideras que há fora de jogo, no quarto, o golo anulado, pensas com a vantagem?
Eu diria que sim, porque...
Isto é um momento histórico. Luís a comentar algum lance de futebol. Luís, boa noite. Bem-vindo.
Boa noite, bem-vindo.
Já vou a ti. Eu não sei se sobre. Nós já falamos da análise eleitoral. Tu tinhas avisado que chegarias um bocadinho mais tarde, os nossos fregueses certamente que irão perceber também isso. Mas nós já fizemos uma análise daquela que foi a noite autárquica. O José Ferraz e o João Nogueira Dias, como é seu diapasão, foi aqui um show de barbaridades, a dizer mal do seu presidente, incrível, que o Pedro Gonçalves fez
questão. Nem com a lição que tiveram, não é? Nem com a lição que tiveram vocês.
Eu não sei se ainda assim queres só comentar alguma coisa sobre os resultados eleitorais.
Já cumprimentamos o nosso candidato que ganhou as eleições.
Qual deles?
Presidente da Câmara, Ricardo Rio, novo candidato apoiado pela Junta.
Exatamente. Cumprimentamos, já foi citado quando da tomada de posse dos membros eleitos pelo Pedro Gonçalves, que citou uma parte do seu discurso em que aludiu à ausência do vereador eleito Adolfo Macedo, e por isso a saudação está feita, penso eu que a saudação está feita. Não sei se queres só algum resultado em particular falar. Nós não falamos de São Vítor, não falamos de São Vicente, não falamos de Fraião e Lamaçã, de Fraião e
Lamaçã. Olha, mas já agora, já que vocês estão aí todos jocosozinhos a falar sobre Fraião e Lamaçã, eu vou-vos só dizer o seguinte, nós tivemos aqui 4 anos para fazerem alguma coisa aqui na rua. Já foram eleitos para aí há 2 ou 3 semanas, ainda não fizeram nada. Quero ver, não, toda a gente aí a falar, mas eles já estão ali no fuleiro há não sei quanto tempo e o que é que a gente viu? Nada. Já agora, a noite passada, roubaram-me o pão.
É nisto. E diz que ninguém
vai. Segurança aumentou. Olha,
e diz que não falar junto.
Com um bocado de sorte, não aguenta aí na presidência muito tempo.
A Junta vem para aqui contar votos e dizer, subiu 4 mil votos, desceu 7 mil votos, e fazer esse tipo de análises que podiam ser perfeitamente reservadas para o professor Luís António Santos noutro tipo de canais, e não vem falar dos problemas reais das pessoas, nomeadamente terem roubado o pão a Pedro Gonçalves, que teve, para tomar pequeno almoço, teve que comer um pouco de regueifa do dia anterior, já dura.
Torrada, um bocadinho torrada.
Verdade. E não foi regueifa, era rosca, uma rosca e 4 trigos.
Atribuís essa insegurança já à mudança de...
Vamos lançar...
Naturalmente.
Claro que tem que ser.
E aqui abre-se aqui um espaço para televoto. Internautas que seguem este programa, ponham nos comentários se conseguem perfeitamente... Vamos fazer uma análise estatística. Se conseguem distinguir perfeitamente uma rosca de uma regueifa.
Claro.
Eu sinto que há pouca informação, mas eu acho que há pouca informação.
Em primeiro lugar, em Braga não se compra regueifa boa. Não há boa regueifa em Braga. Em Braga há rosca.
Regueifa, eu acho que há sítios
a boa regueifa até na beira da estrada, não é? Muitas vezes a boa regueifa até na beira da estrada.
A ver, mas ok. Fica aqui esta nota de insegurança em Fraião, esta nota de que não existe um executivo que consiga repavimentar.
Isto parece a crónica criminal. Peço-te a ver
a Rua do Coreto.
Exatamente.
Muita do Coreto. Na Rua do Coreto andam a roubar pão há 4 dias e ninguém. A PSP nem se acerca do local.
Que país é este? Vamos fazer um grupo no Facebook
para eu acho que greve ao pão. Eu acho que fiz uma confusão com a jurisdição. Eu acho que a zona de Fraião e Nogueira e Lamaçães é GNR.
É capaz.
Mas fica para outras questões. Falaremos disso mais à frente. A crónica criminal começa às 11 só.
Exatamente.
Como ainda estamos na circulatura do quadrado.
Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa ou se podemos continuar com o João, que já está no pós-eleições, já está no novo tempo que Braga tem.
Não ouvi,
acompanhas o novo tempo agora.
Olha, chegaste mais cedo.
Bem, então, João, vamos lá então neste pós-ato eleitoral, pós-eleições, vamos lá a isso então.
Pós-eleições, Ricardo Rio tem recebido muitas mensagens. Mesmo muitas. As mensagens têm todas elas dois traços comuns. Por um lado, felicitam Ricardo Rio pela vitória. Por outro, foram enviadas por Jotas arregimentados por Joaquim Barbosa, João Granja e João Freitas Alcaide. Houve um Jota que se destacou, não por ser original, mas porque reenviou a mensagem que tinha enviado a um colega que tinha acabado de ser eleito para a Associação de Estudantes. Foi uma pequena gafe política. Joaquim Barbosa ficou muito chateado, mas Ricardo Rio acabou por ficar nostálgico e acabou por partilhar um videoclipe do Michael Bolton, bem ao estilo da música que dançava nos slows quando era estudante do secundário. E, portanto, fica esta nota. E eu próprio mandei muitas mensagens quase todos os dias ao nosso presidente, a dizer, Sr. Presidente, como é que está ele? Estou bem, obrigado. E eu no dia seguinte, Sr. Presidente, como é que está ele? Estou bem, obrigado. Isto porquê? Porque eu não quero que o Sr. Presidente pense que, por isto ser a terceira maioria, nós vamos deixar que a nossa relação, nós cidadãos, deixaremos a nossa relação com ele enquanto Presidente entrar na rotina. Eu penso que a relação entre eleitores e eleitos, tal como o amor, deve ser alimentada diariamente. E, portanto, eu fiz a minha parte e todos os dias desde a eleição tenho enviado uma mensagem por volta das 9 horas da manhã a dizer, Sr. Presidente, desejo-lhe um bom dia de trabalho, um grande abraço e, mais uma vez, parabéns pela sua vitória. Porque eu acho que é importante alimentar isto e também quero fazer uma exortação ao público da Junta que envie mensagens aos nossos eleitos. A estrutura do local do PSD já reuniu para analisar os resultados. A reunião foi breve, Ricardo Rio pediu a palavra, disse que o resultado, apesar de ter ficado aquém, foi o terceiro melhor de sempre da coligação em autárquicas em Braga. Reparem que estamos em momentos históricos.
Não há prémio para isso?
Há prémio, é medalha de prata. O Hugo Pires teve o 12º melhor resultado de sempre do PS em Braga e Ricardo Rio teve o 3º melhor de sempre. E, portanto, penso que isso foi a conclusão.
Os dois são vencedores.
O terceiro melhor de sempre porque foi este, depois a seguir a este foi o do último mandato e antes foi o anterior, não é?
Foi o anterior, exatamente. São os três positivos,
graças a Deus. É o terceiro pior de sempre e o pior de sempre também.
Sim, também é verdade.
Calhou.
Sim. E por isso,
todas as vitórias foi a pior de sempre.
Sim, mas Ricardo Rio, através da sua enorme eloquência, conseguiu que a sua
transformar isso.
Olhasse para o copo meio cheio. Portanto, a reunião acabou mais cedo e deu até para lerem a próxima crónica de Joaquim Barbosa em primeira mão. Ele leu em voz alta e foi um grande sucesso. E aproveito para enviar. Foi engraçado que Joaquim Barbosa tenha entrado tão cedo na nossa caixa de comentários, porque hoje tinha coisas para ele. E, portanto, há aqui também um encontrar de vontades e um encontrar de... As grandes mentes pensam de forma semelhante e, portanto, eu quero... Se calhar está aqui a razão pela qual eu e Joaquim Barbosa trocámos estas saudações em direto.
Marca,
Depois, sobre a composição do Executivo, Ricardo Rio, na altura, disse logo que queria ficar com os pelouros da cultura e do património e disse que não queria super vereadores. Nós já tínhamos reparado, com 8 anos de governação, que ele não gosta de super vereadores. Ele gosta mais de vereadores assim. Talvez o perfil que ele fica mais à vontade.
Não, e a última vez que tivemos um super vereador em Braga, deu no que deu, por isso. Não podia.
Sim, também é isso. Gato escaldado, água fria tem medo.
Não chegava a candidato ou qualquer coisa.
Os super, os, normalmente os supers em Braga corre mal. Tivemos um super vereador que deu deputado, tivemos um super presidente da junta que deu deputado.
E depois, é
quando voltam, é que parece que vem estragado. Aquilo, Lisboa dá mesmo cabo de tudo. Eles vão em super e voltam em mini.
E depois temos aqui, depois temos os supermercados, que também
não vão ler. Desculpa, o plano diretor municipal é constantemente abalroado por supermercados também, e portanto isso, se calhar, pode haver aqui também.
Tem a cota toda, não é? O PDM tem a cota toda de super.
E portanto, a ideia para estes próximos 4 anos é que os vereadores acumulem um conjunto de responsabilidades realista. Fundamentalmente, o importante é eles fazerem bem uma coisa, que é atender telefone, exercício, e a presidente, vou já tratar disso. Devo dizer que a vitória de Ricardo Rio, foi tão robusta, pois eu aqui vocês vão perceber o erro, foi tão robusta que havia opositores de Rui Rio que viam em Ricardo Rio uma hipótese dele enfrentar o atual líder do PSD. E a ideia, o Paulo Rangel é que foi estragar tudo. Porquê? Porque a ideia era eles levarem ao Conselho Nacional, ou lá a quem decide, ou ao Congresso, ou lá a quem decide como é que são as eleições internas, e eles iam propor que fosse... Se fosse Ricardo Rio contra Rui Rio, eles iam propor que o boletim de voto tivesse R.Rio, espaço para votar, R.Rio, espaço para votar. E esperar que as pessoas, ao votar sem saber, acabassem por acertar no Rio que eles queriam. Este era um dos melhores planos para depor Rui Rio da liderança do PSD, mas Paulo Rangel já veio deitar por terra esse plano ao dizer que é candidato. Ricardo Rio disse também que depois do seu mandato espera que a coligação governe por mais 12 anos. Eu espero que sim, porque nós já demonstramos em Braga que precisamos de 36 anos para avaliar um autarca e, portanto, eu espero mesmo que a coligação continue, porque temos que ter tempo. Nós não somos um eleitorado precipitado. Em quatro anos dizemos, pronto, está bom, gostei ou não gostei. Não, nós precisamos de facto, um conjunto de mandatos robusto que permita fazer essa avaliação. Ricardo Rio disse que não se pronunciou sobre os nomes que já se começam a falar sobre a sua sucessão daqui a 4 anos. Já há vários nomes, ele não quis pronunciar sobre nenhum, mas disse que não vai deixar de participar no processo. E eu acho bem que ele não se furta às responsabilidades. E segundo apuramos, os testes para escolher o futuro candidato serão um reality show em que os candidatos a candidatos tomarão decisões de governação, as quais serão avaliadas por Ricardo Rio, muito ao estilo do programa que Donald Trump tinha, que acho que era O Aprendiz que se chamava, e portanto o Ricardo Rio vai avaliar como eles se comportam para escolher. Além disso, há uma entrevista de vida conduzida por Ricardo Rio e um quiz de 40 perguntas sobre factos e curiosidades sobre a vida de Ricardo Rio. Quem tiver mais pontos leva para casa a cópia de um livro de pensamentos de Ricardo Rio, autografada por Ricardo Rio. E o concurso fica por aqui, porque depois, tranquilamente, Ricardo Rio escolherá o candidato que lhe vai suceder daqui a 4 anos.
Ou a candidata.
Exato, sim.
Óbvio!
Depois, quero ainda dizer que Ricardo Rio afasta a imposição de um candidato fora do eleitorado de Braga, garantindo que não vai permitir, e aqui vou citar, aquilo que se vai vendo à volta, que são paraquedistas impostos por estruturas nacionais aos eleitores locais.
Mesmo que seja o Paulo Cunha? Tem aí uma linha?
Não sei, ele não se pronunciou sobre nomes, mas ele disse que não vai deixar. Eu diria que nós agradecemos, porque se a governação local nestes 40 anos, ou 40, ou quase 50 de democracia, tem sido assim com o pessoal de cá, imaginem com o pessoal de fora. Portanto, eu agradecia que Ricardo Rio impedisse que fôssemos governados por malta de fora. Depois, vamos agora ao, se calhar, só dois toques sobre o Executivo, não querendo monopolizar o programa, coisa que eu faço com grande frequência. Uma nota sobre o Executivo. Ricardo Rio afirmou que muitos dos projetos que vai implementar dão sequência a áreas prioritárias que já começaram a ser desenvolvidos nos últimos anos, como a mobilidade, o acesso à habitação, a componente educativa, a dinâmica cultural e a salvaguarda do meio ambiente. Eu concordo, porque aquilo que tem sido feito abre caminhos para melhorias, porque o facto da mobilidade, a habitação e o meio ambiente estarem em tão má situação só deixa caminho livre para que melhore. Portanto, eu percebo esta ideia, que é durante estes 8 anos que pioramos, que é para agora lançar as
bases. E parece que é um projeto a 35 anos. Acho que
sim.
Utilizaram esse.
Sim. As contas são essas. Ricardo Rio apelou à oposição que se afaste da crítica, e aqui vou citar também, da crítica fácil, quase facebookiana, e eu acho que é bom que isto aconteça, porque Ricardo Rio sente que passa demasiado tempo a discutir nos comentários de Facebook e ele anda a tentar reduzir. E, portanto, era bom que as pessoas não o puxassem para lá, façamos todos um favor. Se é para puxá-lo para o Facebook, que seja para lhe dar o bom dia. todos os dias e com uma música bonita. Vamos agora ao Hugo Pires. Hugo Pires vai acumular as funções de vereador sem pelouro em Braga com os deputados na Assembleia. E eu acho que se há pessoa capaz de acumular funções é o Hugo Pires, porque, como eu passo a vida a dizer neste programa, ele acumulou muito bem as funções de membro da Comissão de Habitação no Parlamento com as de sócio-gerente de uma sociedade imobiliária. E o Hugo Pires voltou a insistir naquela ideia de eu vou ficar em Lisboa porque dá jeito ajudar, porque ele na campanha disse que eu sou do PS e, portanto, coisas da bazuca e tal, eu tenho o número do António Costa, o que lhe granjeou até aí dar programas de sátira nacional, portanto...
O meu amigo tem uma bazuca, no fundo.
Não, só
meu amigo tem uma bazuca.
E o Hugo Pires pensa...
Maninho!
E ele pensa, ser satirizado na junta, também só na junta, não é para ninguém, mas ele chegou a programas de muito maior alcance, com essa tirada de eu tenho o número do António Costa, eu tenho um amigo que tem uma bazuca.
E melhor do que ter o número é estar a 500 metros dele, não é? Isso ainda é mais.
Exatamente, exatamente. E ele disse que o seu trabalho enquanto deputado pode ser útil nos próximos anos, e aqui eu vou citar. Muitos dos problemas eu posso tentar ajudar a resolver junto dos organismos, e deu como exemplo as Infraestruturas de Portugal e o Nó de Enfias. Ou seja, o que o Hugo Pires quer dizer é que em vez de cada vez que Braga quiser falar com as instituições centrais, alguém demorar 2 semanas a ir a Lisboa de carroça, ele pode estar lá em permanência e zelar pelos nossos interesses e talvez tentar que se instale um telégrafo que permite que Braga comunique com o poder central.
É um estadista.
Ele vai ficar lá por nós, que é para ninguém ter que ir de carroça a Lisboa de cada vez que for preciso resolver um problema.
E andámos nós aqui a fazer pouco dele.
É verdade. E de longe. E, portanto, foram 3 semanas animadas e estão lançadas as bases para um novo mandato divertido.
Muito bem. Obrigado, João. Só antes de passar ao Ferraz, exatamente, antes de passar ao Ferraz, deixa-me só, João, pelo repto que lançaste, muita gente certamente a votar aqui na rosca, porque Regueifa dizem que é outra coisa que não é fácil de encontrar.
Mas é melhor.
Daniel, desculpa.
Mas é melhor.
Embora...
Desculpa, não é fácil, mas é melhor.
Mas atenção, os fregueses dizem que é fácil de encontrar, porém difícil de comer.
Também é verdade. Também é verdade. Entretanto, há também aqui comentários relativamente às maratonas que existem em Braga. Hoje foi caso de mais uma e certamente quem andou na cidade...
Já tínhamos saudades.
Quem queria passar de uma zona para outra da cidade já tinha saudades disso, de ver o trânsito cortado, de ter que encontrar alternativas por ruas que já não passavam há alguns anos. Descentralização do trânsito é também uma medida certamente que o Executivo quer apoiar. E depois também há aqui uma acusação ao Pedro Gonçalves, que a dizer o Filipe Ferreira, a dizer que o Pedro que simulou o roubo do pão para culpar o novo Executivo. Eu não tenho dúvidas, o Pedro Gonçalves é capaz de tudo.
Toda a gente sabe que eu estou a fazer uma dieta de farináceos. é mentira.
Muito bem. Depois há também aqui outros fregueses, o Zé Silva a dizer que está a aguardar aqui um live from Ferreiros da Junta. Estamos a aguardar um convite de um local exato para fazermos esta junta e a gente vai.
Por local entenda-se restaurante.
Restaurante ou... barra espaço de restauração, que tenha qualquer coisa para picar. Vá. E pronto, e em relação às mensagens, estamos mais ou menos conversados. Zé Ferraz. Sobre este tema, vamos então a isso, essa análise cuidada que tu também fizeste este tema.
Sim, reeleito o presidente da Câmara, Ricardo...
Até ficas nervoso.
Tem-se desdobrado em entrevistas e em presenças, e numa dessas entrevistas ele faz uma análise dos resultados eleitorais em que... Diz que não esconde que há algum desgaste e focos de insatisfação por incompreensão das pessoas, portanto, processos que ainda estão em curso e que criam alguma ansiedade. É um clássico das desculpas dadas por grandes estadistas e líderes mundiais, ou então por adolescentes, acho que é mais por adolescentes neste caso, que é quem não está satisfeito com aquilo que eu faço é porque não me está a perceber bem. Portanto, não perceberam. As pessoas não percebem, não têm capacidade para alcançar o grau de iluminação que é necessário, portanto, de inteligência que é necessário para compreender o nosso idílio.
E, portanto, e depois entram no grupo 2, que é aqueles que
exatamente, portanto, é, são. Exatamente, no fundo, quem não vota Juntos por Rio é ignorante, porque não percebeu ainda onde é que está a luz eterna da salvação de Braga. Também afirmou que não é um carreirista da política e que a qualquer momento pode voltar para a sua atividade privada. Eu andei a tentar perceber que atividade privada seria esta, mas com sorte daqui a 4 anos o filho da Dona Sila vai revelar-nos essa informação quando se dedicar depois à tal atividade privada. Vamos ver como é que corre.
Não é um carreirista da política, é um político de carreira. Não é um só, carreirista,
não é? Exatamente, é um político de carreira, okay. Não é um carreirista da política. A nível de promessas, Ricardo Rio, em entrevista também, uma entrevista a uma rádio local, destacou como grandes projetos para este mandato vários temas novos, como as Sete Fontes, o Nó de Enfias, o BRT e o São Geraldo. Portanto, mais uma demonstração de um elevado respeito pela inteligência dos eleitores que votaram nele.
Sim, ao, isso é novo, prometer, nunca tinha ouvido. Não é?
Prometer pela terceira vez consecutiva as mesmas coisas. É, de facto, mostra que o arrojo do nosso Presidente da Câmara. Eu tenho reparado que a nível de redes sociais o nosso Presidente está mais forte do que nunca, faz presenças em conferências sobre o ambiente, o que faz sentido, uma vez que ele é um vulto na área, ele é um vulto reconhecido, o seu trabalho aqui em Braga a nível do ambiente, nomeadamente a questão do Rio Oeste, da poluição urbana, Braga é um exemplo mundial. Também tem feito presenças em encontros de grupos de teatro, prémios de imobiliário de reabilitação urbana, aqui a fantástica obra do mercado, reconhecida pela Federação Portuguesa de Natação, não era, ai não, a reabilitação urbana, ao certo, portanto o prémio de reabilitação urbana foi para o mercado também.
E também não era natação, era a Federação Portuguesa de Windsurf. Também.
A Windsurf, exatamente, também, por causa dos dentes laterais.
Exatamente, ali do lado.
Portanto, no fundo, aquilo que o nosso Presidente da Câmara está a sentir é aquela paixão por si próprio que desde sempre tem manifestado, mas agora com o picante adicional de um poder mais fresquinho, agora com este terceiro mandato, e como nós sabemos o picante é afrodisíaco, portanto daí que o nosso Presidente ande tão ativo nas redes sociais. Em relação àquela hipótese que Hugo Pires propalou de que Ricardo Rio não ficaria até final do mandato, Ricardo Rio já veio desmentir, a dizer que não é uma possibilidade, portanto que é para ficar até ao fim, apesar de eu achar que o desenrolar da Operação Concertina Dourada possa ter influência nesse desfecho, se abrir uma vaga para eurodeputado aqui para esta zona. Seria também uma forma de Ricardo Rio sair de Braga sem ser para ir a Punta Cana na viagem de curso, e podia dar-se o caso até de aprender como é que é uma cidade a sério, e quando voltasse já ter mais umas dicas sobre o que é que se podia fazer aqui. Em relação à composição do Executivo, como o João disse, Ricardo Rio diz que não quer supervereadores, naturalmente para não fazerem sombra ao superpresidente, que vai acumular os seguintes pelouros, e eu aqui chamo a atenção para a cartimância, que acho que é o termo cartimância, do nome dos pelouros, portanto Ricardo Rio, presidente, ficará com o pelouro do desenvolvimento económico, sustentabilidade das freguesias, finanças, ou ficará com os pelouros, só por pelouros separados atualmente, finanças, relações internacionais, cooperação regional, setor empresarial local, cultura, património e turismo. A ordem é desde logo ilustrativa das prioridades do nosso Presidente da Câmara, porque o desenvolvimento económico está à cabeça ainda antes da sustentabilidade, não é? Como deve ser, aparece em primeiro lugar. Temos também as freguesias. Exatamente. Não pode haver sustentabilidade sem desenvolvimento económico, é uma das velhas máximas, não é?
Sim, sim.
Sem desenvolvimento económico não há sustentabilidade.
Vem-nos livres.
Em relação, também tem o pelouro das freguesias, presumo eu, para preparar 2025, fazer aquele trabalho de rebanhar os autarcas conforme as transferências que se vão fazendo, das finanças, também uma área muito cara, relações internacionais, setor empresarial local, o que é um pelouro bastante corajoso, porque isto vai haver aí bazucada forte, e o nosso presidente da Câmara toma um lugar na primeira fila da bazucada, aqui com o setor empresarial local. Eu estou particularmente expectante para ver o trabalho que Ricardo Rio fará na variação da cultura, uma vez que ele é reconhecidamente um homem do Renascimento, capaz de partilhar Ludmilla ao pequeno almoço, fazer uma sessão de jogging matinal fotográfico ao som de Ivete Sangalo, almoçar ao som de uma Mafalda Veiga e ainda ter tempo para fechar com o André Sardé os concertos do chefe Miguel Gameiro e do Augusto Canário para a Noite Branca. Portanto, teremos também a nível da cultura vários pontos de interesse aqui neste mandato de Ricardo Rio.
E eu tiveste aí um acidente. Eu falaste uma falda, falaste uma falda vaga, eu fiquei logo desnorteado.
Ficaste logo com os pássaros do sul aí a passar. Ora bem, temos também depois João Rodrigues, que ficará com os pelouros do planeamento e ordenamento, gestão urbanística, regeneração urbana, habitação, inteligência urbana, inovação tecnológica. Parece-me natural que alguém que fez um trabalho tão reconhecido pelos bracarenses na gestão e conservação do espaço público, eu lembro aqui várias intervenções muito elogiadas, como por exemplo ali na Praça do Bocage, os moradores estão maravilhados com aquilo que foi feito.
Sim,
a própria manutenção das condutas de drenagem de águas, que também tem sido exemplar, que não tem havido problemas nenhums quando chove. E também o trabalho desenvolvido no pelouro das obras municipais, todas elas correram lindamente, sem atrasos nem derrapagens, e não causaram...
Continuam, sim.
Exatamente, não causaram incómodos aos cidadãos também, portanto, é natural que se entregue uma responsabilidade agora da gestão urbanística e da regeneração urbana e da habitação. Esperemos que o novo vereador consiga acabar de vez neste mandato com as poucas vergonhas, como hipermercados em locais que o PDM estabelece como para equipamentos, ou prédios licenciados para 4 andares que afinal têm 6, portanto, coisas desse género que com toda a certeza repugnarão os responsáveis autárquicos pela área, portanto vamos aguardar pelo trabalho do vereador João Rodrigues. Em relação a Sameira Araújo, vice-presidente, ficará com os pelouros do desporto, juventude, saúde e bem-estar, associativismo, cidadania e participação, administração municipal, recursos humanos, interculturalidade e integração, que são os chamados pelouros melhoral, que não fazem bem nem fazem mal. E ficam com a professora Sameira, que assim poderá continuar o excelente trabalho que tem feito até agora na divulgação das linhas de fatos de treino e sapatilhas da Adidas.
Seste isso a correr, certamente.
Foi. Como a nossa Altino Bessa ficará com o ambiente, alterações climáticas, proteção civil e bombeiros municipais, política animal, energia e desenvolvimento rural. Parece-me profundamente injusto, e eu pedi a vossa atenção para isto, aqui a minha solidariedade para com Altino Bessa, parece-me muito injusto que Altino Bessa, que enquanto vereador do turismo, no último mandato, ganhou aquele prémio, como é que se chama, do European Best Destination, Braga foi o melhor destino europeu.
Do que ganhou, não sei,
trabalho de Altino Bessa.
Sim.
Graças ao trabalho de Altino Bessa. E
às presenças internacionais de Altino Bessa.
Ricardo Rio, como forma de agradecer a conquista desse prémio de destacado valor e de reconhecido mérito, não entrega o pelouro do turismo.
Retira
o pelouro do turismo, não se percebe. Não se percebe. Depois teremos Olga Pereira com as obras municipais, mobilidade, gestão e conservação de equipamentos municipais, gestão e conservação do espaço público, polícia municipal, relação com o ensino superior, que será aqui uma espécie de braço direito de Ricardo Rio, com os pelouros que dão mais chatices e que implicam dar desculpas esfarrapadas à imprensa mais frequentemente, portanto, daí ter-se optado por alguém já com alguma experiência nessa área.
Entendi.
Depois teremos uma novidade, Carla Sepúlveda, que ficará com os pelouros da educação, inovação e coesão social. Aqui a fasquia está elevadíssima depois do trabalho desenvolvido por Lídia Dias, mas eu acredito que a vereadora Carla Sepúlveda, com toda a experiência acumulada enquanto, e agora vou encher o peito de ar para conseguir dizer isto tudo, portanto, consultora internacional na empresa Rotary Club de Braga Norte, CEO Believe to Win na empresa Believe to Win Limitada, consultora na empresa Remoi GB UMOA, treinador internacional Certified Coach, conferido pela ICC na empresa International Coaching Community, administrador na empresa Flores com Amor, blogger na empresa ativoemprego.com, comentadora na empresa Porto Canal, administradora na empresa Dishmob Portugal. Portanto, eu acredito que com esta experiência, a nova vereadora terá mais condições para fazer um excelente trabalho nas áreas da educação, inovação e coesão social.
Quanto é que vamos pagar para ter a servir exatamente a população de Braga?
Ainda não se percebeu muito até bem qual é o propósito da nomeação, mas julgo eu que mais tarde ou mais cedo vamos conseguir chegar lá e perceber de onde é que vem isto.
Até na parte da educação, eu vejo grandes vantagens fonéticas naquela empresa que é bastante difícil dizer o nome, Zé.
Remoi?
Remoi, XPI,
não, isto não é empresa. Eu julgo que isto é uma união monetária africana, união económica, qualquer coisa, a sério. Okay. Portanto, agora, é Remoi, GB ou MOA, no fundo.
Exato. Portanto, é na parte fonética temos muita vantagem em
exercícios.
Eu gostava de dizer se posso. Vou pôr no meu currículo comentador na empresa junta de voz. Vou pôr isso no meu Facebook.
Na empresa?
Administrador. Põe CEO.
CEO da empresa. CEO não escolhemos quem é.
Não, mas mandamos todos desde o início. Não querem, mas a gente mandamos todos da mesma forma desde o início.
Sim. Muito rapidamente.
Tu também,
meu povo. Tu também.
Só uma palavra para o nosso espectador Américo Monteiro Oliveira, um grande abraço, que nos sugeriu uma visita à oficina do biscoito e da regueifa em Valongo. Juro, está
garantido.
Mas isso é verdade.
Ver aqui,
é verdade.
Segunda a domingo, das 9h30 ao 12h30 e das 14h às 18h, podem visitar em Valongo a oficina da regueifa e do biscoito.
Eu fazia uma junta de bois desde a oficina da regueifa a rilhar uma regueifinha.
Olha, vamos
juntar. Já que Ferreiros não se atravessa, não é?
Vamos mas só fazer um.
Tem muita conversa, mas não se atravessa.
Um será último exercício da rápido.
Eu vou pedir às pessoas que, às 140 pessoas que nos estão a ver, para enviarem um e-mail. temos neste momento 140 pessoas a ver. Eu podia que enviassem um e-mail para a oficina da regueifa e do biscoito em Valongo a dizer: podiam ter uma edição em direto da junta de voz. Eu estou à procura dos contactos, não encontro o e-mail. Portanto, este site devia ter outro tipo de contactos. Só tem um número de telefone. Mas se alguém conseguir encontrar...
Assim, não, diz assim.
Redes sociais, vale tudo.
Roubaram ao Pedro Gonçalves. Pede para mandar um saco para o rapaz.
Para casa.
Sim, e uma edição da junta na oficina da regueifa e do biscoito em Valongo. Portanto, pessoal,
em Valongo, há muito.
Vamos fazer marketing de guerrilha da junta de voz.
Exatamente. Se puderem colocar a junta em CC, só para estarmos a par do número de pessoas que mandaram, é interessante.
E vale tudo, redes sociais, e-mail, o que vocês quiserem.
Tudo. Entretanto, João, ainda bem que. Não sei, Ferraz, não sei se já terminaste.
Já, eu entretanto estava a ver aqui a nossa caixa de comentários e há aqui. Há aqui uma acalorada discussão entre o nosso freguês Carlos Manuel Ribeiro de Breira Sebastião Vieira, que estão aqui a discutir, julgo eu, os resultados da junta de freguesia de São Vítor.
Exatamente. Ao mesmo tempo, o acordo
ordenado. Vai haver notícias nos próximos dias, portanto aguardaremos. Poderá ser, eventualmente, tema
um
para
escândalo.
Espaço nobre.
Vamos avançar. Não vamos revelar já tudo.
Vamos anunciar hoje, é?
Demos.
Penso que é prematuro.
O espaço de obra fica para depois, então. É.
Ou querem anunciar já? Agora vamos ter esta conversa e tratar.
Não. Temos depois.
Depois, então.
É uma espécie de um correio de leitor, mas dedicado, não é? É um correio de leitor, só que o leitor é sempre o mesmo.
Falamos depois, para as pessoas saberem também. Pronto, em relação a isso, era um dos pontos que ia destacar aqui do nosso correio, na nossa caixa de comentários. A Joana Macedo, que já recebeu, digo eu, já recebeu, não? Já um Panamá da Junta, dizer aqui também, gostava de saber se eles, os vereadores, sabem nomear todos os pelouros que lhe foram atribuídos. Pois, se o Zé Ferraz teve aqui alguma dificuldade e falta de ar para os enumerar, certamente que os próprios não conseguirão. Entretanto, há aqui mais comentários, esta troca de palavras entre o Carlos Manuel Ribeiro do Breira e o outro freguês, que não me está a recordar agora aqui o nome, o Sebastião Vieira, e em relação ao CEO da Junta, um voto para Pedro Gonçalves. voto único para Pedro Gonçalves, mas de qualquer das formas fica aqui registado esse voto. Bem, já recebeu, diz a Joana Macedo. Joana, espero que o uses também, esse Panamá da Junta, como nós tão bem e tão honradamente o usamos. Bem, vamos lá. Pedro Gonçalves ou Luís Tarroso Gomes sobre o pós-eleitoral, o pós-noite eleitoral e pós-eleições, o que é que tem a dizer? Se calhar, Luís, algum comentário?
Sim, desde logo, é uma coisa que já tínhamos falado, que acho que era importante, antes da tomada de posse, haver a largada de posse, não é? Portanto, era um momento, e eu sugiro que fosse no Galécia, em que as pessoas deixavam a posse e explicavam não só porque é que estão a deixar, e também porque é que não foi.
Não ia correr bem.
Quem não
isso.
Convidou, não convidou, não é? Queremos isso. Porque é que... É?
Podia ser, não, está só ouvir, eu estava a ouvir, mas deixamos de te ouvir assim com aquela qualidade que nos habituaste. Mas dizias bem da largada de posse, mas isso podia correr mal, digo eu, não é? Depois é, com os vereadores explicarem porque é que
saíram. O eleitor gostaria de saber, não é? Porque é que as pessoas saíram, porque é que outras entraram, porque é que, portanto, um momento antes da tomada de posse.
E se calhar era também surpresa para os próprios vereadores que saíram, porque iam saber ali em primeira mão porque é que saíram.
Não, mas é assim, eu acho que
é
óbvio.
Em vez de ficarem assim sem saber, não é? Haver um momento.
Ninguém tem um currículo como o da vereadora que entrou, portanto, nesse aspecto, acho que isso está explicado, não é? Ninguém consegue competir com aquilo.
Isso tem de ser dito, não é?
A Lídia não remói, o Miguel Bandeira também não remói, não remói.
Ai, remói.
Ai, remói. Não, que não remoeu.
Por se calhar o problema foi isso. Às tantas remoeram demais e tiveram de sair.
E quanto à tomada de posse e aos pelouros, o Ferraz já aqui disse muito o que havia para dizer, mas eu acho que isto foi um jogo que o Ricardo Rio montou, que é ver o que é mais difícil para cada um dos novos vereadores, não é? Portanto, foi atribuindo pelouros, assim, deixa lá ver o que é que... Em que é que não se está bem? Então esta senhora gera empresas, não é? Está ligada a empresas, não sei o quê. Educação. temos aqui um jurista, mestre em Direito dos Negócios, Urbanismo e Inteligência Urbana. Temos aqui uma senhora jurista, mestre em Administração e Políticas Públicas, Conservação de Equipamentos Municipais. Temos aqui um, este já é repetente e tem passado, alguém que tem uma empresa ligada à floresta, não é? O que é que pode ser? Ambiente, alterações climáticas e desenvolvimento rural.
Bem.
Mas é preciso ver que Ricardo Rio também participa neste jogo, não é? Ele próprio não quis deixar isto só com os outros, portanto ele próprio quis assumir o desafio de ficar com a cultura e com o património, não é? E que é melhor do que alguém que quis comprar a confiança para fazer um espaço cultural e sonha com apartamentos lá, portanto, e com quartos lá, não é? Que é melhor para safar neste desafio. Portanto, vai ser um jogo a 4 anos, não é? Ver quem é que se consegue safar melhor nos pelouros bizarros que lhes foram atribuídos.
Já cá faltava o doutor Tarroso Gomes a falar da confiança, não era? Não tarda nada. Vamos vê-la falar das ciclovias. Oh, homem, você não tem mais nada para dizer, homem. Não tem mais nada para dizer?
Ou dos pinheiros, ou lá quem é. A Cátia Moraes também pergunta aqui se o Zé das Bifanas poderá ir para um gabinete técnico. É também, foi colocado em cima da mesa essa hipótese.
Se lhe derem, por exemplo, saúde e bem-estar, não é? Associativismo, alguma coisa que causa um desafio ao senhor, não é?
Sim.
Não pode ser.
Ana Tomé Marques...
Não pode ser alimentação, não tem sentido, não é?
Sim, claro, sim. Ana Tomé Marques, que nós não conhecemos, que nunca vimos, nem nunca cá esteve, diz que isto é uma espécie de Squid Game do Executivo. Também é bem visto isto olhando aqui para a série da moda. Bem, Luís, não sei se está tudo em relação a este tema. Para já passamos então ao Pedro Gonçalves. Pedro, eu sei que começaste, mas deste-me aqui sinal que se calhar...
Lá vai ele dizer bem.
Terias mais alguma coisa? Terias mais alguma coisa em relação a isto? Força.
Eu acho que urge fazer uma homenagem a quem de direito.
Posso só fazer um parênteses antes de tu falar? Porque eu estou aqui com a caixa de comentários. Está a ser espetacular.
A caixa de comentários. Também eu não devia dizer isto.
Está muito boa.
Mas a caixa de comentários hoje é melhor que o comentário.
Tá, eu sugeria desligarem o som do programa e ficarem só a ler a caixa de comentários.
Vão para a caixa. Está tudo a
porque o Carlos Manuel Obreira fala aqui, tomado posse, tomado executivo, cumprimentos. Depois, o João Abreu diz...
João Abreu.
Tenho a dizer... que estive a fazer hair logging junto ao tribunal, apaguei muito cabelo que foi perdido pertencente ao doutor Tarroso Gomes. Enviei e-mail ao Unicef e à Greta. Medidas serão tomadas. É isto, meus caros. Mas é isto que Braga precisa. É de ativistas como o Sr. João Abreu que denunciam os reais problemas.
E já agora e o Fernando também... Araújo tem ali os contactos para onde podem enviar. O próprio para pedir um visto. Programa da Junta na oficina da Regueta e do Biscoito é, está ali, contactos.cm.
Exatamente.
Ai, mas a oficina do Regueta e do Biscoito é uma coisa oficial da Câmara Municipal.
É, de Valongo, Valongo.
Estamos a entrar no relação com o poder local.
Portanto, obrigado, Fernando Araújo, seja, pela dica. Sim. É aquele meio para uma câmara enviar.
Tem de ser uma Câmara Municipal de fora a vir reconhecer o mérito da Junta, já viram?
Ou seja, contactos. contactos.orbv@cm-valongo.pt é este o e-mail para o qual devem endereçar
uma regueifa e quatro bijus para entregar ali na casa do Pedro Gonçalves amanhã.
Eu proponho um momento como o da noite eleitoral. Valongo, Valongo,
Valongo, Valongo.
E queremos a junta lá.
Pronto, depois deste parênteses...
Valongo, parênteses... agora, que é uma referência de uma cidade portuguesa que quer ser uma cidade educadora, portanto, uma cidade que tem o foco nas crianças e na visão do que as crianças têm da cidade, portanto, agora, importa dizer isto, portanto, estamos em boas mãos se formos para Valongo.
Em Valongo?
Em Valongo.
Só por terem uma oficina da Regueifa? Para quem anda com a Regueifa partida, é? Não percebo nada disso.
É quebrada. Entretanto, em relação à carta da Greta, o Carlos Manuel de Obreira já diz que está concluída a terceira carta a enviar essa ativista, por isso estamos descansados. Parênteses fechado em relação aos comentários. Voltamos a ti, Pedro Gonçalves, e uma vez mais, sinceras desculpas por ter interrompido.
Ora essa, Sr. Presidente. Vou passar a fazer. Eu acho que é um gesto que era devido já há muito tempo, peca por tardio, no entanto, quem me conhece sabe. E eu julgo que este é o momento certo para fazer esta homenagem. Que missão é esta que nos tira o anonimato? Que dever é este que nos torna figura de uma proa comum? De um mar revolto em segredos terríveis, de uma navegação austera nas águas do inesperado. Que desígnio é este que nos envolve no amparo coletivo dos que nos apoiam e dos que nos criticam? Eu peço a vossa atenção para estas palavras, que têm uma certa profundidade. Somos todos humanos, e é em nome da nossa própria humanidade que lutamos por um bem maior, pelo quotidiano plural feito de singularidades. Pela ousadia perene que enfrenta a adversidade, o mostrengo já não está no fim do mar. Dele se ergueu para nos tocar. Trememos, mas não tememos. Confiamos e partilhamos. E assim somos dor e a experiência, regra e ensinamento. Somos cidade inteira e dela assistimos à velocidade do mundo. Distribuímos ciência, espalhamos a palavra dita. Somos gente de palavra. Sabemos ouvir e ler, entender os sinais, reconhecer o vulto. Olhamos para o uniforme e nele vemos quem o enverga. Habituamos-nos ao rosto mesmo quando encoberto. Meditamos na lucidez do olhar, na parcimónia do riso, na dureza das palavras lançadas na busca da cumplicidade do eco. Somos um por todos e todos por Rio. Somos todos por todos na casa comum a que chamamos Braga. A nossa ergue-se no ideal da esperança, na certeza do que é e na incerteza do que irá ser.
e na convicção dos justos. Cumpre-nos, por isso, homenagem. Há presidente que nos torna guerreiros numa guerra que não pedimos, mas que enfrentamos com sentido de um dever que se cumpre no seu tempo próprio e no modo específico. E assim, neste esforço coletivo, devemos à senhora Dona Palmira a assunção das palavras que devem ser sinónimo do nosso comportamento. A pátria honrai que a pátria vos contempla.
Pedro, desculpa, acho que... não sei bem como é que te vou dizer. Não, Palmira não. Não é Palmira, acho que é...
Presidente, nossa presidente.
Da Assembleia Municipal.
Sim, não, a uma homenagem. Não, uma homenagem que queremos fazer.
Não, mas a Palmira não ganhou, foi Hortense. Hortense Santos. Palmira Maciel, não, é a Lisboa outra vez. Diga, não foi. Bela homenagem.
Era uma homenagem. Mas, valeu,
obrigado. Mas não foi, mas... Obrigado, Pedro, por este momento. Há aqui quem tem elogiado a tua veia poética, a tua veia escondida de padre.
E esta aqui também.
E essa veia de cavalo. Mas obrigado. Obrigado por este momento, é uma homenagem que se impunha, ainda que não tenha sido a pessoa certa, mas impunha-se.
Gravamos isto.
E dá para alterar.
Fica já para daqui a 4 anos.
Mas diz só, por favor, Hortense, assim solto.
Dizemos à senhora Dona Hortense a assunção das palavras.
Está bom, eu agora corto e colo ali naquele sítio. Obrigado. Já fica a homenagem.
Obrigado. Deixa-me só dizer, Daniel, que José Gonçalves, espectador assíduo e comentador também nas nossas caixas de comentários da Junta de Bois, fez-me chegar a mensagem que já enviou para a oficina do Biscoito e da Regueifa, dizendo boa noite. Enquanto freguês da Junta de Bois, programa de comentário político bracarense, com transmissão quinzenal na sua página de Facebook, e tendo sido altamente nomeada e comentada à vossa entidade, deixo o pedido para que este programa tenha uma das suas edições feita a partir das vossas instalações. Portanto, o projeto Regueifa 2021 já está em andamento.
Freguês, como é que se chama esse freguês?
José Gonçalves.
José Gonçalves, José Costa tem
uma bazuca, aliás pode ser o novo slogan, se o Costa tem uma bazuca, a Junta tem uma regueifa.
Uma regueifa.
Portanto, vamos distribuir os nossos fundos da nossa regueifa pelas freguesias rurais de Bois.
José Gonçalves, bem, obrigado. E agora é continuar esta onda criada pelo nosso freguês José Gonçalves em torno do Museu da Regueifa.
A Regueifa 2021.
Exatamente. Bem, último tema, muito rapidamente. Gostava, isto é um pouco a título de curiosidade. Eu não sei se tiveram a oportunidade de participar ou pelo menos... lá estar presente enquanto automobilistas ou espectadores da última meia rampa da Falperra que se realizou em Braga. Não sei se alguém me consegue confirmar a presença. Eu não fui, estava a ver na RTP Açores, que é naturalíssimo que lá tivesse dado. Quem é que foi? Algum de vocês foi?
Eu fui. Eu fui, mas foi muito obrigado, porque
de nada.
Eles andavam aqui a fazer lá aquelas rabioscas ou lá o que é que eles fazem, e olha, para começar com carros, que aquilo deve ser carros todos quitados, devem ser Ibizas ou não sei o que é, porque aquilo primeiro não tinha... como é que se chama? Aquilo é o catalisador. Não tinha. Tinham os escapes livres. Olha, eu não sei.
Onde é que anda a GNR nesta altura, não é?
Onde é que roubam o pão depois desses bandidos com esse carro?
Foi coisa. Antes de haver o ploro das alterações climáticas também.
E outra coisa. Fazer meia rampa. Porquê? Porquê é que eles não levaram a rampa até lá em cima?
Diz João Abreu que este ano se foi meia porque a outra metade foi transformada em ciclovia.
O facto de tinha lá uma linha vermelha. Seria encarnada. Eu relativamente a esse assunto, de facto, acho uma vergonha terem feito meia rampa da Falpierre. E este ano a junta iria estar presente com o seu carro de bois, mas garantidamente estará na próxima edição da Rampa da Falpierre e não dos Masters, lá como eles lhe chamam aquilo, e vamos ter um carro de bois a subir.
Surpreendente. Podemos confirmar essa informação?
Esta informação está confirmadíssima.
Muito bem.
E estamos só a aguardar que deixem os pobres voltar a subir a rampa da Falpierre.
Quando isso acontecer, então haverá carro da Junta de Bois na rampa da Falpierre, Pedro Gonçalves.
É um facto.
Muito bem. Cá está, com uma confirmação que os nossos fregueses há muito aguardavam também. Esperemos ver as bancadas cheias com cartazes da Junta de Bois quando da subida à segunda parte da rampa da Falpierre. José Ferraz, João Nogueira Dias, Luís Tarroso Gomes, sobre a meia rampa da Falpierre, o que é que tem a dizer?
Muito rapidamente, os carros imprimiram grande aceleração. É o mais rápido que eu consigo ser.
E as rampas já foram mais técnicas.
Já foram mais técnicas.
Sim.
Luís, tiraste
o
Zé.
O Pedro tirou-me
as palavras da boca.
Viesses mais cedo.
José Ferraz.
Eu acompanho aquilo que o Pedro estava a dizer. É de louvar que tenha regressado um evento que diz tanto aos bracarenses, o FIA Hill Climb Masters, naturalmente. E aquilo que se fez este ano com a rampa da Falpierre, ou a RAM da Falpierre, porque foi só metade, foi aquilo que se tem feito em Braga de há 8 anos para cá, que é aproveita-se o facto da população ter entusiasmo por alguma coisa em particular, muda-se o nome para algo mais moderno, se for em inglês, como é o caso, até melhor. Portanto, também temos o exemplo da corrida do porco preto, que passou a ser a Black Pig Race, não é?
E a Pink, tínhamos uma Pink Race, que era uma espécie de uma largada de patos cor-de-rosa no Rio West.
Essa não foi. Por acaso, em relação a essa largada de patos, pelos vistos ela foi cancelada ou adiada. Não sei se os apoios foram cancelados ou adiados. Isso também é uma questão que é importante esclarecer, se os apoios que possam ter sido contratualizados, se foram adiados ou se não. E, portanto, estava eu a dizer, exclui-se os locais que tinham como tradição participar e confraternizar na rampa da Falpierre, e faz-se um evento muito bonito para ser transmitido no YouTube e na RTP Açores, como tu disseste, portanto, para os ingleses ou espanhóis verem. Eu julgo que, tal como o Pedro Gonçalves já aqui deixou antever, os aficionados da rampa da Falpierre e do automobilismo bracarense devem ter adorado a edição deste ano e, portanto, devem agradecer ao Sr. Presidente o facto dele também...
Perfeito!
Com a rampa...
É perfeito!
Exatamente, o Sr. Prefeito. Devem agradecer-lhe o facto dele, mais uma tradição bracarense que ele respeita.
O Daniel Silva, que não eu, na caixa de comentários, diz: é bom relembrar que é uma das provas mais importantes do calendário da FIA, logo a seguir às 24 horas de Le Mans.
As 24 horas de Le Mans.
De Le Mans.
Por que não? E lance este desafio a todos os habitantes das freguesias de Freião e Nogueira.
Na qual te incluís?
Na qual me incluo. Por que não as 24 horas da rampa da Falpierre? Iríamos ficar super satisfeitos.
A regozijar. Muito bem.
As 24 horas.
Bem, Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Ao menos não te roubavam o pão com carros ali sempre a passar à porta. Provavelmente.
Estavas com o pão fumado logo.
Os pilotos têm fominha. Os pilotos têm fominha. É gente golosa.
Luís, não sei se queres acrescentar alguma coisa, só... Tu és um aficionado do automobilismo, a gente sabe,
e custa comentar
este tipo de assuntos, acredito também. Bem, Muito bem, meus senhores, acho que em relação a esta ordem de trabalhos está tudo dito. Temos mais temas, mas vamos guardá-los para daqui a 15 dias, para não estarmos outra vez 3 semanas sem vir cá ao Facebook à noite, uma noite de domingo, que isto não faz sentido nenhum. E por isso vamos fechar esta noite de junta de boys. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, não havendo. Fechamos assim esta noite. Agradecemos uma vez mais aos fregueses que nos acompanharam, foram inexcedíveis uma vez mais na caixa de comentários, e agradecemos esta vossa proatividade na caixa de comentários, e tentamos, como hoje o fizemos, dar destaque àquilo que vocês vão aí dizendo, especialmente quando criticam os paineleiros desta junta de voz, que é aqui se juntam 15 em 15 dias ao domingo. Um abraço a vocês quatro, obrigado por participarem nesta junta 77, aos que acompanharam na caixa de comentários e que nos seguiram. Um grande abraço também, não se esqueçam de mandar um e-mail lá para Valongo, lá para o Museu da Regueifa, e quem em Braga também ousar ter a junta de boys, primeiro tem uma condição, é ter um espaço onde se possa jantar qualquer coisa e depois fazer o programa. Quem ousar ter esse espaço e colocá-lo à nossa disposição, teremos todo o gosto, num domingo à noite, fazer a junta de boys nesse mesmo espaço e assim fazê-lo em direto, junto da nossa comunidade, que nos elegeu.
Não dá para ser noutro dia?
Podemos lançar essa discussão, já lançamos aqui no próximo programa, vamos lançar essa discussão. Um abraço para todos, já está a gente a ir embora e a noite já se faz longa. Fiquem bem, até de hoje a 15 dias, nós voltamos nessa altura para mais uma edição da Junta de Baixo. Um abraço a todos então, até à próxima, fiquem bem.
Tchau.